Sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o grandioso Bernardinho e com o maravilhoso César.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Bernardinho aqui. E é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod.
É isso mesmo, Bernardo. E aí, pessoal? César aqui. E, como sempre, mais um domingo, mais um GamePod. É isso mesmo, galera. Infelizmente estamos gravando domingo, porque tivemos problema na sexta-feira. Mas, né, o que, que é uma grandiosidade se não tiver problemas?
Com certeza, tipo. Cara. Mas e aí, meus lindos, o que, que vocês têm jogado nessa semana, mano?
Bom, ando firme no Ghost of Tsushima. Não sei se firme é a palavra certa. Eu gosto de passar meu tempo seguindo raposas e fazendo sidequest, então a missão principal tá esquecida. Uhum. Eu decidi seguir firme no Persona 4, dar uma ruxada nele, porque ele é um dos únicos jogos que me fazem sentir vivo por dentro.
Essa é qual vez que você tá zerando o jogo, Bernardinho?
12ª, possivelmente.
Você tá que nem eu com Hotline Miami, mano.
Por aí. Duas vezes o Golden, o versão original no PS2, e a 10ª vez o Golden.
Primeira Mandou vez no muito. PC, olha só. Mas e tu, Cezão, o que você tem jogado, cara?
Cara, essa semana eu tenho que atribuir a minha felicidade ao grande Bernardo, porque, bom, tenho jogado 4 jogos essa semana. Red Dead Redemption 2, decidi dar mais uma chance ao jogo, eu perdi interesse nele mais ou menos um ano atrás, e, opa, hey there, feller, e aí eu tô rejogando e tô gostando bastante. É aquela clássica história, você compra jogo, não tem tempo pra jogar e aí ele acaba meio esquecido. Tô jogando Doom Eternal também, Crash Bandicoot and Sane Trilogy, que tem relação com esse episódio. E finalmente, graças ao grande Bernardo e ao belíssimo mod Project Nevada, eu estou conseguindo jogar Fallout New Vegas de forma moderna, como um grande PC Master Racer deve jogar isso.
Com certeza, então, entupindo o negócio de mod e fazendo ele funcionar o mínimo necessário.
Mas é isso que eu tenho jogado. E você, Elias, o que você tem jogado essa semana?
Cara, essa semana eu voltei a jogar Hotline Miami, zerei um já, eu acho que em 2 dias. Tipo, é engraçado, porque Hotline Miami é a primeira vez que eu zerei, zerei ele em 6 horas, eu acho, um. E agora eu tô zerando ele, em 1, 2 horas, sabe? Eu já meio que decorei as fases. E agora eu tô zerando 2 também, e, eu tô achando os jogos fantásticos, saca? Eu já joguei eles várias vezes e ainda assim o jogo continua me surpreendendo pela sua narrativa, pela sua jogabilidade. É, todo mundo que acompanha o podcast sabe que é meu jogo favorito e, porra, continua assim, saca? E eu acho que em breve esse pá vai ser o jogo que eu mais vou ter hora na Steam. Eu acho que tem chance disso acontecer. E também tô jogando um clássico indie chamado Beat Cop, cara, que é um jogo muito legal, sabe? Ele é muito divertido, é um jogo que basicamente... Você é um policial de baixo escalão e você tem que subir na sua carreira, sabe? Ele é muito parecido, a mecânica dele, com aquele Punch Club, eu acho, que é na questão de progressão de carreira. Porém,
Punch Out,
obrigado. Porém, é adaptado pro universo de policiais. É um jogo bem divertido, cara.
Beleza. Bom, se você já não viu o título desse episódio, estaremos falando sobre remakes e remasters, e não só isso, senhoras e senhores, também estaremos fazendo uma roleta russa.
Olha só. Primeira vez da Season 2, hein, galera? Mas antes da gente rolar os tambores e ver o que a gente vai falar nos próximos minutos, o que vocês acham da gente separar um tempinho pra diferenciar esse negócio de remake, remaster, e o que às vezes as pessoas falam que é só um port mesmo?
Por favor, Berna.
Eu acho uma boa ideia, mas vamos começar, Bernardo. O que é um remake?
Bom, remake traduz em belo português para refazer, essencialmente, né? Uhum. Então, como sugere o nome, você praticamente refaz um jogo com assets novos, mecânicas novas às vezes, coisas novas, visuais, trilha, que seja, contando com essencialmente uma experiência nova baseada numa coisa já existente. Só que ela tenta emular o que foi feito antes, né?
Uhum.
Enquanto um remaster, acho que você pode dar um embasamento da hora nisso, César. É um termo que originou de música, né? Mas começaram a aplicar pra videogame também.
Eu não tenho certeza se ele originou da música, mas eu acho que o Bluzinho deve saber disso. Talvez na hora da edição ele possa adicionar a queridíssima voz dele, confirmando se isso é verdade ou não. Mas,
por favor, Bluzinho.
Tudo bem.
Fica aí o convite.
Exatamente, Bernardo. O termo ele surgiu na questão de você criar um novo master Significa pegar de novo as faixas e fazer uma nova equalização ou uma melhora de qualidade.
Eu vi que tem muita faixa de áudio, Bernardinho, que realmente ela deriva dessa remasterização, sabe? Tipo, quando você vai adaptar alguma coisa pro Spotify, você, sabe, tipo, algo que era analógico, foi pro mundo digital, você realmente tem que remasterizar.
É, e no videogame não é muito diferente disso, né? Porque um remaster é quando você dá uma tunadazinha num jogo, tipo, faz ele rodar em plataformas modernas, dá um upscale nas imagens, a resolução alterna, essas coisas, mas em essência ele é exatamente a mesma experiência do lançamento original.
E realmente os remasters, eles estão aí pra gente poder jogar alguns títulos que não são possíveis mais, né? Porque se você for ver títulos lá de 94, 93, pô, eles foram feitos pra operar no Intel Pentium, em GPUs ou placa de vídeo que nem se imaginariam que a gente teria a força que a gente tem hoje. Então, sei lá, hoje a gente tem um Intel Core i9 com 10 cores, e na época a gente tinha um Intel Pentium. Então o código não sabe lidar com esse poder a mais e acaba cagando o jogo inteiro. Famosamente, eu acho que o Scarface sofre bastante com isso. Ele não foi feito para GPUs modernas. Então as texturas dele começam a cagar, nossa, de um jeito que o jogo fica injogável, né?
Nossa, isso me lembrou aquela história do King Kong que a gente citou no episódio de jogos baseado em filme.
Uhum.
O King Kong, né, ele tem um bagulho zoado no coding dele, também no sistema de proteção, e parece que ele corrompe o Windows moderno se ele fica lá por muito tempo.
Eita.
Então, se ele não for remasterizado ou refeito, ele vai zoar seu PC se você tentar jogar. Se aquele episódio te incentivou a buscar o jogo no PC, eu sinto muito.
Da hora.
Bom, só pra dar um exemplo prático também com o negócio que eu tô jogando, a gente vai ver o Persona 4 Golden, né?
Sim.
É, ele lançou no PS Vita em 2012 e ele é essencialmente uma expansão do Persona 4 original. Não chegou a ser um remake nem nada, porque são exatamente os mesmos assets e jogos, só adicionou algumas coisas novas e não refez, só seguiu.
Sim.
No PC, ele é um port do jogo de PS Vita, ele não foi remasterizado, não foi refeito nada, não tem nenhum conteúdo adicional. É exatamente o mesmo jogo, só que jogado numa plataforma nova, né? Então, com isso fora de caminho, acho que a gente já consegue discutir os 6 que a gente separou pra hoje, né, queridos?
Com certeza, Bernardinho.
Com certeza, meu querido. Bom, então a gente preparou aqui 6 jogos, 2 pra cada um. E, bom, vamos começar aí com o nosso primeiríssimo jogo, que é Skyrim Special Edition.
Olha,
já começamos com um bravo. Bom, esse foi um jogo que eu escolhi, porque todo mundo que está inserido no meio e realmente joga, acompanha o cenário de games como um todo, já conhece que se existe uma plataforma feita para videogame, Skyrim vai ser lançada para ela.
Nossa, Skyrim tá ficando um negócio tipo o Doom original e o Resident Evil 4, né? Se consegue rodar,
Sim.
vai ter.
E no futuro Sim. GTA V, Bernardinho, porque GTA V vai ser lançado para tudo.
Tá chegando essa hora já, hein?
Então, pra quem não conhece, Skyrim é a quinta edição da clássica série da Bethesda, The Elder Scrolls. E foi lançado no dia 11/11/2011, né?
Data marcante.
Data marcante, com certeza, né? Eles, assim, basearam muito o marketing do jogo nessa data. E, assim, sem dúvida, o jogo é muito bom, a história é muito boa, todas as sidequests, a DLCs, não temos dúvida em relação à qualidade do jogo. Mas, são 9 anos dele sendo anunciado pro PS4, pro Xbox One, pro Xbox One Series S, pra PC e de novo pra PC com o Special Edition.
Sim. Uhum. Nintendo Switch também, já que ele pulou o Wii U.
É, tem no Switch também. E no caso do Special Edition, ele é um remaster, então algumas texturas tiveram a sua resolução aumentada, o mundo tá um pouco mais claro,
alguns
porém
efeitos, né?
O jogo ainda tem a mesma história, é a mesma experiência.
Sim.
O jogo ainda é cheio de bugs, porque a Bethesda...
Grande Bethesda, né?
Acho que eu ia um passo além e falar que o Special Edition deve ter os bugs próprios, que o Vanilla não tem.
Então, pra você ver, e sabe qual é o mais legal ainda do Special Edition? Se você pegar o Special Edition, todos os seus mods vão quebrar a compatibilidade deles. E a única forma de você pegar os mods pro Special Edition é comprando eles no, na loja virtual da Bethesda.
Ah, é,
Bom,
nossa.
tirando todos
Aquilo.
esses pontos do caminho, o Special Edition eu classificaria ele, na minha opinião, como um remaster que a gente tá vendo cada vez mais na indústria dos jogos. É para ordenar um pouquinho mais, porque realmente você consegue rodar Skyrim muito bem num PC hoje, tranquilo. Não existe a necessidade do Special Edition no PC. E também já o Skyrim já havia sido lançado pro PS4, a versão vanilla, se eu não me engano. E então, assim, a Bethesda querendo comprar mais tempo pro The Elder Scrolls 6, que é o que eu penso que eles estão fazendo com o GTA V, mas nunca se sabe. E não sei, eu queria deixar essa discussão aqui com vocês sobre realmente o Special Edition é necessário?
Cara, eu não acho necessário, mas eu acho legal, sabe? Eu vou pegar, tipo, o panorama agora que se compara com o Rockstar, o que eu penso, sabe, sobre o que tá acontecendo com o GTA V também, sabe? E como vai continuar acontecendo, sabe, nos próximos consoles. Eu vejo que tanto o Skyrim quanto o GTA V foram jogos que, pra sua época, foram muito revolucionários, sabe? Tipo, eu sei, Bernardinho, que você prefere Oblivion do que Skyrim. Realmente, o Skyrim adotou a maioria das mecânicas do Oblivion, as mecânicas que deram certo no Oblivion. Porém, em questão narrativa, em questão de mundo, o jogo ele é muito mais grandioso do que o Oblivion. Tipo, até porque, por causa da data dele, sabe? Também por causa da experiência que eles tiveram com o Oblivion, o Skyrim ele é muito mais grandioso. Pro mundo dos RPGs, o Skyrim foi um jogo que revolucionou, que ele, tipo, ele mudou o panorama, mudou a forma de como a gente fala de RPG e tudo mais, sabe? Isso, ao meu ver, é lógico. E o GTA V também, para os jogos de mundo aberto, ele também teve esse mesmo impacto. Tipo, eu lembro que na época, alguns blogs, eles falavam da atenção a detalhes que a Rockstar deu pro jogo, tipo, do cara andar e o chinelo dele sair do pé dele enquanto ele anda, sabe? Uns negócios assim.
É que para um jogo de 2013 é uma coisa absurda, né? Ainda mais quando você
Nossa.
compara com. Compara com o Skyrim, que não tem muita essa atenção a detalhe, né? Tipo, tem as referências legais, as paradas bonitinhas, mas não é um GTA V em termos de o micro, né? O que que tá acontecendo
Não, mas
quando você
aí
não
eu entro,
percebe.
Bernardinho, em universalismo de mundo, saca? Eu acho que o Skyrim, tipo, ele é um jogo que ele consegue realmente te imergir no mundo, que é algo que boa parte dos RPGs não conseguem, sabe? Você realmente sente vivendo lá, você realmente sente fazendo aquelas aventuras. Tipo, a gente tem isso com os jogos da BioWare, sabe? Que realmente você ele te insere muito. Porém, os jogos da BioWare, eles são lineares, o mundo aberto deles não é mundo aberto, saca? Então, ele não tem essa imersão que o Skyrim ele tem, que tipo, é de você realmente se sentir lá, de você realmente. As quests são geradas aleatoriamente também, isso foi uma coisa muito legal na época, sabe? Então o Skyrim ele teve um apelo da imersão que, tipo, a maioria dos RPGs não tinha até então, sabe? Que eram jogos que você jogava muito, porém você não imergia tanto que nem no Skyrim. E, cara, por causa disso, eu acho que o Skyrim, pra época, ele conseguiu meio que trazer, entre aspas, em todos os motivos, uma temporalidade, sabe? E por causa disso, sabe? Por ele ter sido muito revolucionário na época, por ele ter trazido muita coisa, ter trazido uma história foda, ter trazido muita imersão e muitas coisas do tipo, eu acho que a Bethesda ela continuou trazendo o jogo para as novas gerações. Por ser um jogo, vai, de 2011, que trouxe tudo isso para 2011, até hoje ele consegue agregar para a geração gamer. Então, eu particularmente não acho necessário, real, a Bethesda ela não precisava fazer isso, até porque a versão vanilla ela comporta bem as coisas, saca, tudo mais. Porém, é legal pra caramba. Tipo, se você for um fã de Skyrim, sabe? Se você jogou em 2011, vê esse jogo atualizado, saca? Trazido pra cá, pra esses novos tempos. Essa é a minha opinião, é claro, porém, sabe?
Mas mesmo assim, é um jogo que, beleza, tem uma fidelidade visual um pouco maior, porém você fica preso à Bethesda, porque assim, você precisa comprar mod. E aí, sendo que o Skyrim já tem uns mods de gráfico que, cara, não preciso nem
Os mods
falar,
do
tá ligado? Os
Skyrim pra
caras.
PC já deixam ele mais bonito que a Special Edition. Vamos ser justo aqui.
É isso que acontece, sabe? Não quero chamar isso de um remaster preguiçoso, porque eu acho que qualquer trabalho que uma empresa faz dentro do jogo não é preguiçoso e, cara, deve ter dado um puta tempo para refazer essas texturas e tudo. E realmente, tem gente que não gosta de mexer em mod e, pô, não sabe mexer direito, tudo bem. Mas eu penso que, que não valeu a pena pelo preço que eles estão cobrando hoje, sabe? Deixa eu pegar aqui. O Special Edition hoje, ele tá R$ 169. Isso para você pegar um negócio que você joga há 11 anos, né? E beleza, mesmo que você não tenha zerado o primeiro jogo, você nem consegue achar direito o Skyrim original aqui. É até meio que difícil, sabe? O que aparece é o Special Edition, o Elder Scrolls Online, Fallout 4. Então, assim, como é que fica, né?
Não, isso porque o Skyrim tá delistado da Steam, a versão vanilla. Você não pode mais comprar.
Sim, não pode. Cezão, eu discordaria de você, sabe? Se fosse, tipo, se o jogo custasse até uns 70, R$ 80. Daí eu particularmente ia falar, cara, mesmo que tenha mod, saca? Tem um retrabalho da empresa, e geralmente o retrabalho da empresa ele é mais minucioso, sabe? Mas por esse valor eu acabo concordando com você mesmo. Eu acho que, tipo, não tem condição em pagar R$ 169. Quer dizer, um jogo novo hoje custa o quê? 230, R$ 250. Quer dizer,
250.
um pouco menos que um jogo que foi lançado agora, num jogo de 2011.
Bom, mas deixa eu dar meus 2 centavos sobre isso que você tinha falado antes, Elias, sobre o Skyrim. Tipo, sobre o lançamento da Special Edition no geral. Se a gente considerar do ponto de vista de mercado, que o PS4 e o Xbox One venderam bem mais do que o 360 e o PS3, faz muito sentido os caras quererem jogar Skyrim lá de novo por um preço, tipo, meio qualquer coisa para vender, porque eles sabem que tem gente que vai comprar. Em 2011 era Skyrim, 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 tipo, o jogo tava na mente de todo mundo, né? Bug ou não bug, fudendo seu PS3 ou crashando seu PC. O jogo tava lá e tava sendo falado. E se você não era um gamer na época e depois acabou comprando um PS4 e vê o Skyrim lá, você é o cara que eles estão querendo fazer comprar o jogo. E se você quer voltar pro Skyrim porque você vendeu seu PS3 ou o seu PC não roda mais ou qualquer outra coisa, faz sentido você comprar também para revisitar as memórias nostálgicas de 9 anos atrás, né? Já o tempo voa. E isso vai além do ponto que eu quero fazer, tipo, já que o Elias jogou a comparação de Skyrim com Oblivion, eu quero ir um passo além. O Skyrim é um jogo muito mais acessível que o Oblivion porque ele é idiotamente mais simples. Tipo, o Oblivion tem tanto sistema que o Skyrim só cortou, que eram coisas complexas que faziam o seu personagem ser mais único, que eu realmente sinto falta de jogar. Tipo, o Oblivion é um jogo que eu vira e mexe, eu boto no meu PC e tento jogar até onde eu aguentar, né? O Skyrim eu não tenho tanta vontade assim. Mas quando eu peguei pra jogar o Skyrim esses dias, eu senti muita falta da alquimia, de você poder construir seu próprio feitiço, né? E tipo, das questlines de guilda. Tipo, cara, eu acho que faltou bastante coisa do Skyrim. As adições dele foram legais, o Wall Wielding e essas coisas, mas eu acho que a maior tiro no pé, ou flechada no joelho que o jogo se deu, foi o fato de que ele tirou o sistema de classe completamente. Nossa, cara, eu odiei isso. Eu odeio de verdade.
Bernardinho, então, eu adiciono uma coisa, cara, que tipo, eu realmente concordo com você. O Oblivion, ele tem uma imersão fodida, saca? Principalmente para gamers no seu estilo, que, mano, eu não conheço ninguém que emerge que nem o Bernardinho em game, saca? Porque, mano, o Bernardinho, quando ele entra num jogo, ele sabe tudo do jogo, é bizarro, sabe? É um negócio assim. Porém, o Skyrim, na minha opinião, ele tem uma imersão mais democrática, sabe? Porque os jogos de RPG, pelo que eu vi até antes de Skyrim, eles eram divididos mais ou menos assim. Ou ele era muito difícil de aprender, mas quando você aprendesse, você imergia. Ou ele não te imergia, porém ele era simples, saca? E o Skyrim, ele trouxe justamente isso, esse meio termo, que ele te imerge, porém é uma imersão democrática. Pra gamers hardcore como você, cara, que tipo, porra, eu não tenho nem o que dizer, eu adoro conversar sobre o jogo com você, Bernardinho, porque é da hora pra caralho, você sabe tudo do jogo. É lógico que daí o caminho do Oblivion, desses clássicos, saca? Eu acho que daí ficaria mais legal, mas tipo, pra um gamer mais casual, que vai, vamos dizer, a maioria do público gamer, saca? Que é esse gamer que ele adora jogar, porém ele não tem uma imersão tão forte, ele não é tipo, vai, um pesquisador, um cientista de games assim, como o seu estilo, e o Skyrim ele se tornaria mais atrativo, sabe?
Não, com certeza. Eu admiro muito isso no Skyrim, né? Porque ele é um RPG porta de entrada muito da hora. Porque se você curtiu o Skyrim, faz sentido você querer ver o que a série era antes, né? E ainda mais que ela tem mais sistema, mais mecânica, história nova e tudo. Eu acho que, tirando os primeiros dois Elder Scrolls, os três mais recentes, né? O Morrowind, Oblivion e Skyrim, são muito acessíveis, para jogador atual, né? Tipo, você querendo comprar o jogo e fazendo ele rodar, você vai conseguir jogar numa boa. O Arena e o Daggerfall, eu acho que eles envelheceram de um jeito bem estranho. E eles têm uma porta de entrada muito difícil para quem não tá acostumado com eles ou cresceu jogando. Mas é isso, o Skyrim acho que cumpre o papel dele muito bem nesse aspecto de ser democrático. Isso eu admiro bastante.
Com certeza. Eu penso também que o Oblivion ele é muito um jogo da adolescência. E dos... Acho que do pessoal que joga é um pouco mais novo, porque é esse mesmo pessoal que vai ter o tempo de se imergir totalmente e aprender todos esses temas do jogo dentro do próprio jogo, né? Assim, às vezes precisa sair pra ver um vídeo e também não tem nada de errado nisso. É um jogo pra quem tem muito, muito tempo livre. E é muito legal porque essas pessoas que têm muito tempo livre podem aproveitar e se deliciar com novas mecânicas e novos sistemas. Até depois de quase 100 horas jogando, porém uma pessoa que pô, não tem tanto tempo e tem bastante jogo pra jogar assim, durante o dia. Tipo, pô, eu tô com 4 jogos agora e infelizmente eu não vou conseguir ir tão profundo quanto eu gostaria em cada um deles. Mas é legal ir naqueles que você mais gosta, né?
Sim.
Então eu acho que o Oblivion cumpre muito bem esse papel de satisfazer aquele gamer que pô, tem um grande tempo pra matar e ele não quer um desafio fácil. E como você falou, Elias, o Skyrim cumpre também muito bem esse papel democrático de tornar algo que você demoraria o quê? Mais 100 horas pra entender direito. Uma experiência muito mais suave, muito mais legal. Mas vamos passar pro próximo jogo, que esse aqui deu conversa.
Pra caramba, cara.
Bom, e o próximo jogo é Spyro Reignited Trilogy.
Opa, esse aí foi eu que escolhi, né?
Cara, esse jogo ele é engraçado porque quando eu e o Bernardinho estávamos no quarto semestre, toda reunião de trabalho que a gente tinha junto, ele ficava: meu Deus, vai lançar Spyro!
Nossa, não, eu tenho muita história com essa franquia, né? Não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas Spyro foi o primeiro jogo que eu já joguei na minha vida. Especificamente o 2, no PS1 do meu primo. E foi uma experiência marcante pra caralho, né? Tanto que eu lembro disso ser tão específico até hoje, né? Aí, cara, o que eu posso falar? Bom, vamos lá. Spyro é uma franquia de jogos de plataforma que foi originalmente feito pela Insomniac Games, que agora são os caras do Homem-Aranha e Ratchet & Clank. Lançou para o PlayStation 1 entre 98 e 2000. E você controla um dragão roxo chamado Spyro que tem que fazer altas aventuras em vários mundos bizarros e não característicos.
Aí sim.
E por que esse jogo eu acho tão pica e por que o remaster é tão da hora, né? Porque, mano, Spyro é um jogo divertido. Tipo, a mecânica dele é simples, né? Você sai por aí, você coleta tesouro, né? Que são essas pedras preciosas, brilhantes. E você ocasionalmente faz os minigames pra salvar dragões, ovos de dragões, ou pegar os artefatos mágicos pra salvar o dia. E você tem uns mini sandbox pra ir explorando à vontade, né? Tipo, o Spyro é composto de vários mundos. Eles não são exatamente interligados, né? Mas os mundos dialogam entre si. Isso fica bem claro no Spyro 1 e no Spyro 2, né? No 3 um pouco menos. E você sai pra lá fazendo os minigames, encontrando o pessoal bizarro que habita os mundos, salvando o dia e tentando fazer a vida voltar ao normal onde as coisas estão caóticas.
Sim.
E vamos lá.
E como é que é o remake, né? Porque eles pegaram os 3 primeiros jogos e colocaram em um só. Como é que foi esse processo aí?
Bom, o direito da série Spyro tá com a Activision, né? Junto com o Crash, que o César tinha mencionado no começo do episódio. E é quase impossível falar de um sem falar do outro, né? Porque o Crash também teve esse negócio dos remakes, pegaram os 3 primeiros jogos do PS1 e refizeram do ground up, né? Completamente, mas ele manteve exatamente as mesmas mecânicas, o mesmo fio. O Crash mudou um pouco o arco de pulo e umas paradas aí, então o pessoal ficou um pouco puto quando lançou, mas no geral foi bem recebido. Já o Spyro, ele se manteve muito fiel. Fiel até o ponto em que os remakes não tentaram acertar as críticas que o pessoal tinha com os jogos originais, né? Apesar de eu gostar pra caralho do Spyro, nenhum dos jogos é perfeito, né? Inclusive, dá até pra dizer que o 2 ele é bem chatinho em algumas partes, porque você tem que fazer muito backtracking, que no caso é voltar pra mapas antigos que você já terminou só pra acessar uma outra área. E você tem que ganhar uns power-ups pra voltar e fazer umas coisas, tipo, bem... É tão específicas que elas não são da hora de voltar a explorar, sabe? Não é tipo um Metroid, Castlevania da vida, que você explora áreas completamente novas com poderes, você só vai fazer um micro negócio e acabou. E aí que tá o problema, né? Acho que Spyro foi muito safe no remake dele. Tipo, em vez da gente ter um negócio que consertava as falhas do original e fez um jogo que ressonaria melhor com as audiências modernas, é exatamente o mesmo jogo de antes, só que com um novo estilo visual, né? Que, cara, eu não vou mentir, é um jogo lindo pra cacete. Ele parece um filme da Pixar às vezes, tipo, o trabalho com as texturas, com a direção de arte, com o visual do jogo, nossa, sensacional. A trilha sonora foi remasterizada também, mas eles deram a opção de você jogar com a trilha original, que é um fato curioso, né? Foi composta pelo Stuart Copeland, da banda The Police. Dá
Caramba,
pra
cara.
anotar isso, né? Acho que você curte a The Police, né, Elias?
Pra caralho, velho.
É, então, se você pegar uma música do Spotify e tacar aí, você vai notar bem que tem essa percussão do The Police, né?
Que da hora, cara. Eu não sabia disso.
Mas é. E é aquele negócio, então. Spyro foi um remake do caralho, mas eu acho que ele podia ter feito mais coisas. Então é um mais ou menos decepcionante, mais ou menos da hora pra caralho. Não
Então,
sei.
porque. Né?
O que que você acha disso, Cego?
Então. Eu penso que assim, será que o remake ele é obrigado a adicionar conteúdo? Assim, quando você refaz um jogo, ele precisa ter conteúdo adicionado ao jogo original? Porque é uma grande escolha que você faz, né? Porque né, você moderniza, entre aspas, o título, mas ao mesmo tempo você vai agradar os fãs de lá atrás, não mudando a experiência em nada e pô, deixando o negócio mais, digamos, puro possível a sua origem. Ou você adiciona novas coisas, conserta erros do passado para proporcionar uma experiência parecida, porém mais adequada aos novos tempos. O que que vocês acham disso?
É, eu tô mais do time que prefere a segunda opção, né? Porque os jogos antigos não sumiram. Se você tem a opção de jogar ele, você vai conseguir. Emular coisa antiga no PC tá cada vez mais fácil. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas agora eles conseguiram fazer a PSN funcionar em emulador de PS3.
Caramba, cara.
Caramba.
Tipo, a PSN tá sendo emulada e o Demon's Souls agora voltou a ser um jogo online por isso.
Que da
Que
hora.
legal, mano. Porra.
Mas aí que tá o problema. Tipo, jogos antigos não somem. Então, eu acho que se for pra ter um remake, é interessante que ele ou, tipo, seja de um jogo que precisava urgente de algum conserto nas coisas. Ou ele tenta realmente entregar uma coisa nova na mesa, porque se não. É que, honestamente, pra mim a diferença entre jogar Spyro Reignited e o Spyro clássico é o gráfico só. Porque o jogo tá igual praticamente. Tipo, eles adicionaram umas linhas de diálogo e tudo com os dragões que você resgata, e tipo, os controles estão um pouco mais fluidos. Mas, cara, o jogo original tá lá e ele faz a mesma coisa que o novo tenta. Então.
Correto. E eu sou da mesma opinião, cara, de que realmente seria legal adicionar coisas novas. Não no, do fato de modernizar e de que jogar esses jogos antigos realmente é uma coisa ruim. Mas porque, assim, querendo ou não, a memória que a gente tem desses jogos não necessariamente condiz com a realidade. E, cara, realmente, eu adoro de coração Scarface, mas jogar ele hoje é chato pra caramba. Tipo, o jogo ele é basicamente o jogo que te obriga a fazer 100% dele pra você conseguir zerar. Não que seja uma
Nossa.
coisa ruim, os sistemas do jogo são muito legais, mas acabam sendo repetitivos depois de um tempo. E você precisa de um retrabalho, né? Porque basicamente um remake, se você já tá investido em refazer o jogo, por que não gastar esse tempo para consertar erros que às vezes não tiveram tempo de ser consertados na época de lançamento, né? Então, concordo com você, Bernardo, que realmente um jogo, ao ser refeito, ele sim, não deveria, mas a gente acho que deveria pedir mais por conteúdo adicional.
Total, cara,
Sim.
concordo com você. Tem
Pô.
uma. Tem uma. Você conhece Serious Sam, franquia, né, Cezão?
Sim?
Então, eles lançaram Serious Sam Fusion agora, que basicamente é o Serious Sam 1, 2 e 3 reunidos. Ainda tá na versão beta, então, mano, a gente não sabe muito como vai ser. Eu tenho ele, acho do caralho, divertidíssimo de jogar. Mas é interessante, saca? Porque eles criaram uma interface toda nova para os jogos, para os três jogos, e uniram tudo em um. É mais ou menos o que o Hitman fez, adicionando uma história nova. Eu esqueci o nome daquele Hitman. Qual é, Bernardinho? Você lembra? Um Hitman que eles trouxeram um e dois a partir de uma história nova?
Putz, eu tô ligado qual que é, mas o nome também me escapou.
Não, suave, mas é basicamente é isso, sabe? Que esse Hitman ele traz as missões do jogo 1 e do 2, porém de uma maneira refeita. E dentro de um novo contexto, que é o Agente 47 entrando em coma, é um jogo muito legal, sabe? É um jogo que, tipo, conseguiu trazer para as novas gerações e conseguiu satisfazer as antigas gerações também. Eu acho que é Hitman Contracts, eu acho.
Isso, é isso mesmo, Hitman Contracts.
Bom, vamos seguir de jogo, Cezão?
Bora lá. Próximo jogo é Black Mesa. Nossa, eu tava querendo comentar uma coisa em cima do Spyro que ia vir nesse jogo.
Olha
É,
só.
mas, nossa, que sequência. Bom, para quem não conhece, Black Mesa é o total retrabalho e refacção do clássico jogo Half-Life 1. E acho que a coisa mais engraçada é que ele não foi feito pela Valve, mas sim por fãs. E a Valve, né, permitiu, deu ajuda durante o processo.
Deu a bênção e permitiu que ele fosse para Steam também.
Bom, é um jogo lançado em 2015, né? Que, bom, initial release date é 2015, mas atingiu 1.0 há pouco tempo. E ele utiliza, assim, eu fiquei pasmo quando eu descobri isso, que é a Source 1. Ou seja, a mesma do Half-Life 2.
Nossa.
Muito impressionante. O jogo, com certeza, é muito lindo. E eles reimaginaram totalmente o primeiro jogo, assim, né? Você refaz, repassa pelos grandes pontos do primeiro jogo, né? A parte da Black Mesa é quase a mesma, com alguns tweaks aqui e ali. E eles mantêm a história também a mesma, porém eles refizeram o Zen, que é o mundo alienígena que você percorre, né? Porque no primeiro lançamento de Half-Life, realmente, o Zen é uma das partes mais fracas do jogo e é muito chato navegar lá. Refizeram essa parte no Black Mesa. E então, pra mim, na minha opinião, esse é um remake legal, né? Porque ele traz novas experiências pro jogo. Você, além do jogo ser refeito, o jogador reexperiencia o jogo, né? Então você tem uma nova experiência que é potencializada pela sua nostalgia com o jogo antigo. Então, pra mim, isso é uma receita pro sucesso.
Com certeza. Eu não tive a oportunidade de jogar o Black Mesa ainda, mas eu vi vários gameplays. E é um negócio que eu tô realmente interessado em checar em algum momento, porque, porra, pra você consertar Zen, ou tentar, né, porque eu vi opiniões conflitantes nisso, já é um puta esforço, hein? Ainda bem que eles tentaram
Sim.
fazer isso. Não um remake,
Não.
tipo, by the numbers, né, que seria só o que a gente falou do Spyro, que ele só fez e acabou.
Então, e por um preço muito legal, cara, tá? R$ 36 na Steam.
É um preço de um jogo indie.
É um remake muito assim, muito bem feito, tem o multiplayer. E cara, é feito por fãs, sabe? É um negócio muito legal você ver uma comunidade apaixonada pelo jogo se reunir e botar isso pra fora. Porque, na boa, isso começou com um projeto de fórum, assim, se eu não me engano, no Reddit. E os caras conseguiram, assim, juntaram um time, aí criaram um estúdio. Pô, acho que é uma das aquelas raras histórias de sucesso, né? Em que tinha tudo pra dar errado e, pô, tamo aí.
Deu muito certo.
Com certeza, Black Mesa é um jogo que, mesmo sem eu ter jogado, eu recomendo. Porque jogando Half-Life 1 e vendo screenshots e alguns vídeos, cara, eu já posso falar que a experiência vai ser mais legal. E eu com certeza vou comprar esse jogo no futuro para poder experienciar a nova Black Mesa.
Vamos pro.
Mas bom, o que você acha pro próximo?
Eu acho
Bora
que
pro
pô, cara.
próximo.
E o próximo é o Silent Hill HD Collection. Ih,
Esse foi eu que
Você me dá um
escolhi.
minuto, galera. Puta que pariu, que remake merda!
Esse foi eu que
Remaster
escolhi
merda,
porque tem uma
negócio
opinião polêmica,
nojento!
sabe? É engraçado, mano. Eu e o Bernardinho, quando a gente se conheceu, a gente trocou muita ideia de Silent Hill, sabe? E, mano, eu tinha jogado Silent Hill, tipo, eu comecei pelo The Room, daí eu joguei os mais novos, os mais recentes, e, mano, eu fui conhecer os clássicos, eu tinha jogado o clássico também, eu fui conhecer os clássicos 2 e 3 a partir do HD Collection. E, cara, eu joguei o jogo e eu falei, ok, é um jogo legal. Só que, tipo, ele não é tão avançado, tipo, eles não fizeram um puta retrabalho, não ficou um jogo avançado. Mas, mano, pra um jogo de Play 2, tá ok, saca? E eu me diverti. Eu joguei o Silent Hill 2, joguei o Silent Hill 3, achei bons jogos, saca? Achei divertido. E assim seguiu a vida. Até um dia eu falei, mano, eu gosto do Silent Hill 2, Bernardinho. Eu gostei. Daí o Bernardinho falou, onde você chegou, cara? Eu, putz, mano, joguei na HD Collection. Achei bem legal, daí o Bernardinho me xingou. Você quer explicar por quê, Bernardinho?
Quero sim. Lembra quando a gente tava falando há 5 minutos atrás que um remake bom, um remaster da hora, um que adiciona coisas, faz uma experiência mais legal e etc? Silent Hill HD Collection é a antítese desse argumento, porque ele faz justamente o contrário. Ele remove coisas que fizeram o jogo ser bom e entrega um produto subpar para a geração nova. Porque deixa eu contar uma outra história para vocês.
Manda.
Quando Silent Hill HD Collection estava sendo desenvolvido, a Konami percebeu que isso dava dinheiro, porque a Metal Gear Legacy Collection, que é um remaster do caralho dos muitos jogos do Metal Gear até o ponto que foi lançado, e é um pacote para PS4 e X360, né? PS3, perdão. Ele foi desenvolvido pela Bluepoint, que também são os caras que fizeram o remake do Shadow of the Colossus e estão peitando do Demon's Souls. E é um negócio muito da hora. O do Metal Gear foi bem, ele foi só um remaster, eles não refizeram nada, mas é um negócio muito conciso, muito coeso, traz toda a magia dos jogos originais de volta, e é um pacote que vale o dinheiro. Silent Hill HD Collection rouba seu dinheiro na cara dura. Porque, só pra vocês terem uma ideia da Konami como empresa, os caras não preservaram o código finalizado do Silent Hill 2 e 3.
Puta que pariu.
Então, os remakes foram desenvolvidos a partir de versões beta do jogo.
Não.
E quando os caras perceberam isso, já tava tarde demais para pedir mais tempo, mais recurso ou mais. Ou qualquer coisa pra Konami, né? Porque os caras já estavam muito. Não, vai lançar esse ano, vai lançar no mês do terror, que ia lançar o Silent Hill Downpour e a desgraça do Book of Memories também. Então foi um desastre completo, porque os caras tiveram que rushar. O jogo saiu cagado, as texturas foram zoadas, a neblina tá toda zoada. Se eu não me engano, a imagem sai granulada se você joga numa TV que tem mais de 1080p, ou 1080p especificamente, né? Eles zoaram o áudio também, tem umas coisas muito estranhas. A draw distance do jogo foi cagada também, então a neblina não existe mais praticamente.
Bernardinho, você falou um negócio também da dublagem, né? Que eles perderam a dublagem original, né?
Não, essa da dublagem é mais esquisita ainda, cara, porque eles não quiseram renegociar os direitos de dublagem com o pessoal do Silent Hill 2. Então, deu uma treta até o último momento, só que do Silent Hill 2 incluíram. E eu. Cara, essa história é sinistra, porque do Silent Hill 3 parece que uma parte do elenco morreu. Eu preciso de uma citação nisso, mas eu li que na época foi uma parada assim, então eles tiveram que regravar tudo sem escolha.
Caramba.
O Silent Hill 2 teve um puta elenco atrelado. Com nomes que vocês com certeza não conhecem, como Troy Baker, Laura Bailey. Tinha mais gente também, mas eu não quero me dar o trabalho de procurar
Mas
sobre esse jogo.
isso não deveria deixar a voice act melhor, porque na boa, pelo que eu lembro do Silent Hill 2, a voice act é bem, principalmente a que o Troy Baker fez, que é o do
O
principal,
James
do
Sunderland.
James, isso, eu ia falar David. Mas o do James, cara, eu comparando os dois, eu tenho que falar que a minha opinião é que a do Troy Baker é melhor, porém eu entendo que existe uma nostalgia em relação ao original.
Bom, eu concordo que, tipo, quando a gente compara no bruto, o voice acting do Troy Baker e da Laura Bailey, dos personagens que ele interpreta, são bem superiores aos originais. Só que o jogo original foi feito com a dublagem meio zoada em mente. Então, quando você tá com o profissionalismo que esses atores trazem pro projeto, eu acho que deu um detrimento muito grande pra vibe da história, né?
Bernardinho, por que ele
Entendo.
trouxe essa dublagem mais amadora no jogo original?
Eu não sei te responder isso, mas foi uma decisão de design para fazer o jogador se sentir o mais alienado possível,
Ah,
porque
entendi.
você sabe, o diálogo em si é escrito para parecer que não são pessoas que estão no mesmo espaço falando juntos. São pessoas que parece que estão em outra dimensão conversando sobre uma coisa que ninguém tá vendo em comum. Então, quando você trouxe esse Ed que faz os personagens parecerem humanos, perdeu um pouco da magia original. Lógico, o trabalho deles é excelente, não é uma crítica ao que eles trouxeram para a mesa, mas, bom, acho que esse não é bem o ponto. O que eu queria dizer exatamente era que a voice acting não é o problema. Se fosse só isso, só essa mudança, mas o jogo fosse um remake ok, um remaster ok, quer dizer, estaria tudo ok. Mas quando você usa Comic Sans na fonte do seu jogo,
Na placa da cidade.
quando você confunde a textura do olho de uma personagem com a boca dela num clímax do jogo, e
Nossa.
quando você corta clipes de áudio em momentos que são muito importantes, o design de produção, que é na prisão, Você fica com uma experiência que, apesar de efetiva por conta da maestria do jogo original, é completamente perdida para quem tá jogando da primeira vez. Tipo, você não consegue sentir a nuance que os desenvolvedores fizeram, porque eu acredito que não existem jogos perfeitos, mas para mim Silent Hill 2 é a coisa mais perto disso, porque tudo funciona para adicionar na tese final do jogo. E aí, quando você pega esse negócio de que as coisas param de funcionar como deveriam, o jogo perde muito do soco. Mas como o soco ainda é muito bem dado, você ainda sente, nossa, esse jogo é da hora, mas não é o jogo brilhante que deveria ter sido jogado em primeiro lugar.
É, tipo, eu falo por mim mesmo, sabe? Eu joguei o jogo, eu joguei primeiro a HD Collection, sabe? E eu não achei ruim, sabe? Eu achei, tipo, olha, tinha alguns erros, sabe? Mas por um jogo de Play 2, ok, saca? Não é um remake, é um remaster, então eu relevei, saca? Os erros que tinham no jogo.
Mas eu penso que aí também tem empresa entrando na frente da produção, né? Então, por exemplo, você quer entregar uma experiência boa para o jogador, com certeza. E, cara, o jogo já foi lançado. Ninguém tá, meu Deus, esperando e ansioso. Cara, não é uma coisa que você precisa ter um prazo e um tempo de produção tão apertado quanto, sei lá, um Cyberpunk 2077. Tipo, ninguém tá dependendo de hype para vender, porque a galera já jogou, ou quem não jogou já sabe que o jogo é bom por outras pessoas que já
Vocês
jogaram.
sabem que eles estavam
Então,
aproveitando muito a questão do mês do terror,
eu acho
cara.
que realmente não tem como justificar que esse rush do jogo, sabe? Essa falta de cuidado com certas features dele.
Cezão, é que a brisa que eles estavam lançando no mês do terror e eles tinham a questão de lançar próximo ao downpour. Então daí eles queriam meio que lançar junto. Eu entendo sua opinião, porém entendo porque a Konami queria rápido também, sabe? Mesmo eles tendo feito o um negócio cagado. Mas só concluindo, cara, tipo, eu real não acho ele, tipo, para quem nunca jogou Silent Hill, por Silent Hill 2 ser um jogo, porra, um dos melhores jogos da história, ele é maravilhoso, ele tem aspectos muito legais, os personagens são muito envolventes, o jogo ele não se torna ruim, por causa do seu produto original. Porém, comparado ao Silent Hill 2 clássico, e isso eu acho que o Bernardo que passou essa opinião principalmente para mim, porque antes eu não tinha essa opinião, ele não é um jogo bom, sabe? Ele é um jogo bem merda.
Então eu iria até o ponto de falar, se você tem interesse em jogar Silent Hill 2, não compra a porra da versão HD. Não, é sério, tipo, não dá dinheiro para essa prática merda que a Konami fez. Se você quer comprar o Silent Hill no PS3, compra o Downpour, que é infinitamente melhor essa coletânea. Homecoming é outra bela bosta também que existe. O Downpour também não é bom, mas ele com certeza é melhor que esses dois que eu falei. Eu tenho um carinho especial por ele, mas isso é para outro dia.
É que a
A minha
história é
tese
boa,
é:
né, Bernardinho?
não, a história é muito da hora,
Ó,
apesar de que tenta ser Silent Hill 2.
Bernardo, inclusive, vou contar a história de quando eu tentei comprar seus jogos, cara. Teve uma
Con
vez
não, conta,
que.
essa história é boa.
Essa história é maravilhosa. Mano, teve uma vez que, tipo, eu tinha um VR e, mano, meu VR tava com muito dinheiro. Eu falei, ô, Bernardinho, tá a fim de vender uns jogos aí por VR? Eu te pago aí um almoço no restaurante japonês que a gente gostava. Ele falou, bora! Daí, mano, eu comprei um monte de jogo do Bernardinho. Tipo, um monte, porque o Bernardinho não jogava mais no Play 3, eu saí comprando um jogo dele. Eu falei, Bernardinho, você tem Silent Hill HD Collection também? Me vende aí. Fala aí sua resposta, Bernardinho.
Não, eu vou te poupar dessa dor, Emílio. Não, eu não vou te vender isso, eu me recuso.
Ele se negou a vender pra mim, mano, mesmo pagando pra ele um almoço, saca?
Eu acho que eu fiz a escolha certa ainda em poupar meu amigo de ter essa monstruosidade em casa. Eu
Muito
vou
obrigado.
assumir a maldição sozinho.
Você foi um fofo, Bernardinho.
Bom,
Perdão eu perder a compostura, galera. Sente é um negócio muito, muito querido pra mim, então. Quem sabe daqui pra frente eu fico menos puto.
Não, que isso, mano. A gente tá aqui, estamos conversando, então pode ficar puto mesmo.
Sim.
Bom, vamos pro próximo?
Bora.
Tem mais dois ainda. E o próximo é Resident Evil 2 Remake.
Faça as honras, Bernardinho.
É, esse aí foi eu que escolhi também. Eu com certeza vou ficar menos puto agora.
Boa.
Além do. A gente já tá batendo em dois coelhos com um cajado só, né? Porque a gente já vai falar de Resident Evil agora. Resident Evil 2 é o melhor remake que eu já joguei na minha vida.
Opa, rapaz.
Vamos lá, vou elaborar. O Resident Evil 2 original, um jogo que lançou em 98 para PS1 e depois teve inúmeros ports também, chegou até o GameCube em geração mais recente. Mas depois que Resident Evil 1 teve um remake, muita gente ficou: hã, agora vamos Resident Evil 2, né? Não exatamente. Não ia ser por mais 17 anos, mais ou menos, que o jogo ia lançar. E em vez de ser um remake, tipo o Resi 1, que ele refez o jogo no mesmo estilo, tipo, câmera fixa, exploração de cenário, os zumbis vão te matar, etc, etc. O Resident Evil 2 optou por trazer o Resident Evil 4 e misturar com essa vibe antiga e fez uma fusão maluca de câmera sobre o ombro do seu personagem e exploração e solução de puzzle clássico dos primeiros jogos.
Sim.
E por que que isso funciona? Bom, Resident Evil 2 original funcionava porque eles queriam que você visse exatamente o que você tinha que ver. A câmera fixa permitia que o jogador visse apenas o que o desenvolvedor queria que você visse, e a nuance dos sustos e da ambientação do jogo estava justamente nesse ponto. Era tudo feito à mão, a dedo, a micropixel, para estar lá para você se assustar.
Sim.
Mas como você consegue fazer o cara se assustar se você pode pegar a câmera e olhar para o outro lado e ir embora?
Correto.
Aí que está a resposta. Você faz o jogador ter mais controle sobre a situação, mas você faz os inimigos terem mais controle sobre você.
Caralho.
Em outras palavras, você tá fudido. O ponto mais da hora do Resident Evil 2 é que ele refez o Mr. X também, né? Que, para quem não jogou o original, o Mr. X era um inimigo, um boss meio ok que aparecia de vez em quando e fazia umas coisas tipo: haha, eu sou um Tyrant, haha, vou mutar, haha, você morreu. Ou eu morri, alguém morreu. Enfim, no Resident Evil 2, o Mr. X ele te persegue pela uma delegacia de polícia inteira. E o arrombado não morre. Ele tem um Fedora agora, que você
Nossa.
pode arrancar a base do tiro, mas isso só serve pra deixar ele mais puto.
É.
E é engraçado
E
também.
você comentou como é que os inimigos têm mais controle sobre você. Como isso se manifesta dentro do jogo?
Bom, você tem recurso limitado ainda, né? Então o que tem no mapa é o que você vai ter até o final do jogo, e é isso. E a delegacia de polícia, que é tipo o palco central do jogo, eles deram uma reformulada geral na estrutura, é completamente fodida. Tem zumbi entrando pela janela a cada momento, tem os policiais que já morreram e viraram zumbis, tem também os outros monstros, né? Tem os Lickers, tem os cachorros que eles voltaram, tem. Não, os que eu vou falar são das próximas áreas, mas enfim. Tipo, todo quarto que você entra, toda a sala, todo o armário, tudo que você vai explorar, tem uma chance de ter alguma coisa que vai virar o jogo contra você.
Sim.
E isso que eu falei dos inimigos terem mais controle sobre você como jogador, é que como é mais fácil de você dar dano nos inimigos, os inimigos dão muito dano em você e recebem muito mais dano de suas armas.
Sim.
Então, em vez de você matar um zumbi com dois tiros na cabeça, você precisa de aproximadamente sete bendados. E talvez outros
Caralho!
críticos.
Porra, Bernardinho!
A ideia do jogo não é que você saia matando todo mundo que nem o John Rambo. A ideia é que você vai com medo.
Sobreviva, né?
O Resident Evil 2 tem um nível de gore também que é bem novo pra série, né? Os zumbis estão apodrecendo em tempo real. E
Nossa!
você, jogador, pode fazer isso acontecer mais rápido.
Caralho!
Como?
Tipo, se, em vez de você atirar na cabeça, se você atirar na perna, uma hora a perna estoura. E a
Sim.
perna é bem menos resistente que a cabeça. Um
Correto.
zumbi sem perna não vai conseguir te perseguir tanto.
Sim.
Assim como um zumbi sem braço vai ter mais dificuldade em te agarrar.
Sim.
Então, em vez de neutralizar a sua ameaça, o jogo te força a incapacitar ela, economizando recurso e assim tendo cada vez mais cuidado, porque você não tá seguro para fazer o backtracking na delegacia.
Sim.
Se você não matou o zumbi na sala de evidência, o zumbi vai estar tá na sala de evidência. Com ou sem
Nossa.
braço, com ou sem perna. Talvez apareceram mais zumbis ainda. Talvez o
Sim.
Mr. X esteja lá também.
É um detalhe minucioso, né, Bernardinho?
Não, é um jogo bem minucioso. E tipo, em termos de história, ele segue mais ou menos a mesma premissa da narrativa, né? Tem o pessoal tentando sobreviver na cidade, conspirações de empresas farmacêuticas. Um monstro que fica se mutando o tempo todo e vem atrás de você cada vez mais feio e mais forte. Até que a cidade explode.
Pô.
Aí o jogo acaba.
Oi, Bernardinho, o jogo ele tem em média quantas horas, cara?
Bom, aí que tá outro negócio que eu também gosto bastante do Resident Evil Remake, né? O jogo tem duas campanhas principais, que é a campanha A e a campanha B. Você pode escolher entre os protagonistas Leon e Claire para jogar. Se você joga com o
Sim.
Leon na campanha A, a campanha B vai ser da Claire. Se você
Sim.
joga com a Claire na campanha A, a campanha B vai ser do Leon.
Sim.
E as quatro campanhas são diferentes entre si.
Caramba,
Tipo, seja por micro detalhe, seja por posicionamento de arma, ordem que você enfrenta boss, a quantidade de tempo que você passa no jogo em si, porque as campanhas B são mais curtas, tudo isso muda para dar uma experiência, tipo assim, única para qualquer vez que você tentar jogar o jogo, né? Então, tipo, ah, pô, agora eu vou rejogar Resident Evil, eu já joguei com a Claire na campanha A, então vou jogar com o Leon. Mudou.
Sim.
Ah, a campanha B eu já fiz com o Leon, então vou fazer com a Claire. Totalmente diferente.
E eu acho muito legal, porque a primeira vez que eu joguei Resident Evil 2 na minha vida, tipo, de jogar mesmo, de não assistir gameplay, foi o remake. E cara, eu tava com medo dessa coisa, pô, nos vídeos do remake eu era mó susto, né? Porque eu não conseguia ver. Ah, eu vou saber onde estão todos os zumbis e vai estar suave.
Sim.
Nem um pouco, rapaz. Eu tomei cada susto e realmente. Eles jogarem essa forma de gameplay do 4 pro 2, eu acho que funcionou muito bem. Eles fizeram com um cuidado muito legal, porque realmente podia ter dado muito errado.
Sim.
Mas cada retrabalho da delegacia, de tudo, foi muito bem feito, realmente.
Nossa, demais. Ah, só um adendo rápido. A gente teve o follow-up do Resident Evil 2 esse ano, né? O remake. O que não é surpreendente, que é o Resident Evil 3 remake. Haha. E só umas considerações rápidas sobre o Resident Evil 3, né? Ele não é um jogo ruim. Só que ele é muito decepcionante comparado com o 2.
Como assim?
A premissa do Resident Evil 3 era que esse bicho gigante chamado Nemesis ia te seguir o tempo todo. Pelo
Sim,
jogo
como o
todo.
Mr. X.
Ia te fuder o tempo todo. Tipo Mr. X,
Sim.
exato. Só
Sim.
que mais feio. E sem Fedora. Aí, quando você vê o Mr. X na delegacia, você pensa, putz, imagina que da hora um jogo com esse filho da puta me caçando o tempo inteiro, que tenso. Mas não acontece. O Resident Evil 3 é muito mais curto que o 2. Ele não tem múltiplas campanhas, né? Tem dois personagens também. A Jill e o Carlos Oliveira, o personagem brasileiro da série.
Grande.
Só que você não escolhe com quem você joga. Você joga a
Sim.
campanha e uma hora você é obrigado a jogar com Jill ou Carlos. E ponto. É isso. Isso não é ruim, mas não tem mais esse negócio de tipo, ah, com quem eu vou jogar primeiro para abrir coisa nova? Tipo, você joga e acabou. Ele não tem muito replay, tipo. Ah, não, quer dizer, é meio padrão para Resident Evil, né? Então as coisas acontecem, você joga o jogo. Você quer jogar de novo, você joga sabendo que ele é mais curto, então você acaba mais rápido ainda. Eu acho que é aí que tá o problema, né? Enquanto uma campanha do Resident Evil 2, seja o B, demorava em torno de 5 a 6 horas, e ainda tem a campanha B depois, e você pode fazer isso mais uma vez para ganhar o jogo total. Tipo, eu tenho 31
Sim.
horas do Resident Evil 2 na Steam. O Resident Evil 3 é só 4 horas de jogo, mais ou menos.
Putz, cara.
E tipo, eu levei meu tempo pra explorar tudo. Eu tava falando com o Bluzinho até na época que saiu, a gente tava, não, caralho, Resident Evil saiu esse fim de semana, que da hora, vamos jogar. Tipo, na madrugada a gente tinha acabado já.
Nossa, aí é ruim.
É, tipo, eu não achei o jogo ruim, eu achei ele muito bom. Tipo, eu acho que ele é um follow-up da hora pro Resident Evil 3, ainda considerando que ele é voltado pra ação, enquanto o 2 é mais pro terror. Só que se você pensa, caralho, podia ter sido um pouco mais da hora? Ia ser. Aí,
Total.
antes da gente passar pro próximo, fiquem com esse factoide. Possivelmente eles iam ter lançado um jogo chamado Resident Evil The Raccoon City Chronicles, em que ia ter o remaster do 2, o remake do 2 e do 3 juntos.
Eita.
Só que por algum motivo interno a Capcom dividiu os dois projetos, e o 2 lançou primeiro e o 3 lançou depois com o modo multiplayer junto. Dizem que esse
Olha
modo
só,
multiplayer
hein?
foi para compensar a falta de replay value que o 2 tinha, mas ele é uma bosta.
Como todo modo multiplayer de Resident Evil.
Sim.
Tirando do 6 eu gosto.
É, que 6 é co-op mesmo, então é mais legal.
Não, é que do 6 tem uma mecânica muito legal que tipo, você pode entrar de tipo zumbi na partida dos outros e ficar atrapalhando eles.
Mas bom, vamos pro último jogo, meus
Bora,
queridos.
bora. Vamos lá.
O último jogo, não precisa nem falar direito o que é, Duke Nukem 3D 20th Anniversary Edition.
Ele tem bolas de ferro.
Com certeza. Para quem me conhece, sabe que Duke Nukem é meu FPS favorito. Eu sou apaixonado por essa porra, saca? Eu jogo muito, sempre joguei muito Duke Nukem, eu acho muito divertido. E, mano, o Duke Nukem 3D pra mim é um jogo atual até hoje. Tipo, ele é um jogo, sabe? É um jogo que não envelheceu mal. Se ele fosse lançado hoje, eu não ia achar ruim, sabe? Ia ser um jogo muito bom. E, cara, essa versão de 20 anos do Duke Nukem que eles fizeram foi uma versão muito bem feita, uma versão remasterizada muito legal. Primeiro, cara, que eles utilizaram o código fonte base do jogo, sabe? Eles não. É diferentemente de Silent Hill, né, Bernardinho? Eles utilizaram o código fonte base, então quer dizer, tá tudo lá, sabe? Tudo do jogo clássico tá lá, de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais bem feita, mais bem estruturada para os dias de hoje. Corrigiram muitos erros do jogo, que tipo, porra, ficou do caralho, sabe? O jogo, ele também, ele adicionou novas músicas, ele adicionou novos inimigos, adicionou novas fases. E, cara, as novas fases, o level design das novas fases foram feitas pelos level designers, pelos designers originais do jogo de 3D de 1996, sabe? Que é o Alain Blum e o Richard Gray, sabe? Que são dois caras fenomenais, fizeram um jogão, sabe? Uma coisa, Bernardinho, que eu acho que é o que a gente mais fala junto, é sobre a questão das falas do Duke Nukem, né, cara? O Duke Nukem,
Nossa.
ele é um personagem que ele tem falas muito icônicas, tipo, I've got balls of steel, coisas assim.
Ah,
E esse
entendi. Tipo, o
jogo,
que é
eles
esse
adicionaram novas
antigão?
falas, cara, e ficou do
Olha, na hora,
caralho.
velho.
The all-new Duke Dog plus highly fidelity re-recordings from Duke Nukem's original voice actor, John St. John.
É, justamente,
Nossa.
cara. Foram refeitas pelo John St. John, sabe? Eles tiveram um retrabalho muito legal em refazer essas novas falas, em fazer tudo novo.
Sim.
E, cara, é um jogo que te imerge muito, é um jogo muito divertido, sabe? E ainda mais para quem jogou na época, o que não foi meu caso, porque eu joguei mais pra frente do que no Duke Nukem 3D. Cara, imagina você ver um jogo que, pô, era o melhor FPS da época, porque Duke Nukem 3D era o clássico da época, era o que eles falavam de mais avançado em 1996 no FPS, porém com fases novas, com novas aventuras pra você fazer. Cara, um puta jogo, sério, eu adoro esse jogo.
E agora vem com o que você falou, né? Tem o um novo episódio 5, né?
Uhum, sim.
Além do episódio da praia.
E eu acho muito legal, porque é um remake, né? Você tá oferecendo uma nova experiência, porém com gráficos antigos que dá o charme, né?
Sim.
Desses build engine games.
Mas ainda são gráficos antigos, porém melhorados. Eles estão mais bonitos também, sabe?
É. São mais sharp,
É,
né?
então,
Não
sim.
tem tanto anti-aliasing nesse negócio.
Mas basicamente,
Tipo.
eu acho que, tipo, é isso que eu tenho pra adicionar de Duke Nukem. É um jogo clássico, é um jogo maravilhoso. E Duke Nukem tem que voltar, por favor. Alguém compra os direitos dele, porque é um jogo muito bom. Se o Sam tá voltando aí, a gente quer Duke Nukem de volta também, porra.
Nossa, por favor, eu preciso muito do meu protagonista perdido nos anos 80 que cospe referência a Evil Dead John Carpenter a cada 5 minutos.
Mas Duke Nukem Forever, tá ligado? Tipo, eu ainda não consigo esquecer essa mancha.
Não, ele tem que voltar, só que tem que voltar bom, sabe? Tipo, tem que
Exato.
voltar, tipo, um jogo chamado Duke Nukem Not Forever. Pronto, daí vai ficar da hora.
Duke Nukem Five Ever.
Daí tá
Bom,
fechado, a gente vai ter um jogo bom.
com certeza. E, pessoal, também queria aproveitar essa parte final do podcast para agradecer os 200 seguidores que
209,
atingimos.
por favor.
209. Estamos cada vez mais crescendo a nossa comunidade de Resident Evil Umbrella Corps. Então, né,
Aguardem
daqui a
que vai
pouco
chegar na
estamos aí.
Twitch daqui a pouco, hein? Ou não?
Isso, não, daqui a pouco estamos batendo de frente com
Sim.
Fortnite.
Galera, eu queria agradecer aí por estar seguindo a gente. Se não fosse por vocês, eu não estaria comprando minha Lamborghini agora, sério.
Como diz o
Com
ditado, fama,
certeza.
poder e dinheiro fizeram um monstro.
Com certeza, cara.
Não é, não? E agradecer também por estar ouvindo a gente, estar proporcionando feedback. A galera que é mais próxima sempre dá umas ideias legais. E a gente agradece demais vocês estarem dando vida para esse projeto.
Com certeza, cara. Com certeza.
Bom, é isso então, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo episódio.
Falou,
Até a
galera!
próxima.
Até mais!